Este momento. O que é que se passa? Okay. Este é um momento para que nós possamos fazer a instalação do grupo de trabalho para análise das entidades administrativas independentes e demais organismos externos que funcionam junto à Assembleia da República e os membros que vão compor este grupo de trabalho será, pelo grupo parlamentar do PSD, serão o Sr. Deputado Hugo Carneiro, que está presente, pelo grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Sandra Ribeiro, que também está presente, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que também está presente, pelo grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, será o Sr. Deputado Miguel Rangel, que está em trânsito e está presente. O grupo parlamentar do LIVRE será o Sr. Deputado Paulo Moacho, que ainda não está presente. Pelo grupo parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos, que também está presente. Pelo grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Paulo Núncio. Pelo deputado único representante do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Pela deputada única representante do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. E o deputado único representante do JPP, o Sr. Deputado Filipe de Sousa, que está presente. As personalidades externas que foram convidadas e que tiveram o gosto em aceitar esta participação e que nós agradecemos, é o Sr. Professor Dr. Pedro Costa Gonçalves, que está aqui presente, a Sra. Maria Fernanda Maçãs, também presente, e o Dr. Tiago Fidalgo Freitas, que está também a participar nos nossos trabalhos, ainda que de forma remota. Eu não queria deixar, antes de depois passar a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, para poder fazer a coordenação dos trabalhos a partir deste momento, eu não queria deixar, primeiro, de dar aqui 13 notas que me parecem relevantes neste momento em que estamos a fazer a instalação desta comissão. A primeira nota é a de que cuidar das instituições é uma obrigação democrática e o número e a relevância das entidades que funcionam junto da Assembleia da República têm vindo a aumentar ao longo dos anos. É natural que o Parlamento procure compreender se os modelos existentes continuam a responder às necessidades atuais, identificando o que pode e deve ser melhorado. Avaliar não é questionar, é exercer uma responsabilidade institucional. E a melhor forma de preservar as instituições é não desistir de as melhorar. A segunda nota que eu queria deixar é de que penso ser muito importante reforçar a confiança nas instituições. As entidades administrativas independentes desempenham funções cada vez mais relevantes na vida democrática, na regulação, na fiscalização, na proteção dos direitos e interesses dos cidadãos. A sua independência é um valor essencial do Estado de Direito, mas a independência fortalece quando é acompanhada por responsabilidade, transparência e prestação de contas. Conhecer melhor estas entidades e a forma como funcionam é também uma forma de reforçar a sua credibilidade e a confiança dos cidadãos nas instituições. Entendo que a confiança das instituições constrói-se através do conhecimento, da transparência e da responsabilidade. Este grupo de trabalho não é criado para confirmar preconceitos nem para produzir conclusões pré-definidas. É criado para estudar, refletir e propor. O seu contributo será tanto mais valioso quanto mais conseguir identificar caminhos que reforcem a coerência, a eficiência e a qualidade destas entidades. O objetivo não é apenas compreender o presente, é criar condições para que estas instituições estejam melhor preparadas para responder aos desafios do futuro. Mais do que apontar falhas, queremos construir respostas mais eficazes e competentes. Termino com uma palavra de agradecimento a todos que aceitaram integrar este grupo de trabalho, em particular aos 3 membros da Academia de reconhecida reputação, que emprestam um valor acrescentado a este grupo de trabalho, o Sr. Pedro Costa Gonçalves, a Sra. Maria Fernanda Maçãs e o Sr. Tiago Fidalgo de Freitas. A disponibilidade para assumir esta responsabilidade representa um importante serviço às instituições democráticas e ao interesse público. Estou certo de que a diversidade de experiências, conhecimentos e perspectivas aqui reunida será uma mais-valia para a qualidade dos trabalhos e para a solidez das conclusões que vierem a ser apresentadas. Desejo a todos o maior sucesso no desempenho desta missão, da disponibilidade para este trabalho, e estou certo que daqui resultará um reforço da qualidade e do respeito e da credibilidade das instituições, nomeadamente do próprio Parlamento, Assembleia da República, que é isso que nos move. Eu convidava agora o Sr. Deputado Hugo Carneiro para que possa fazer a coordenação da comissão, para que depois estabeleça como ela irá, e falando como ela irá desenvolver os seus trabalhos e como é que irá apresentar depois os respectivos resultados, renovando os meus agradecimentos a todos os Srs. Deputados que vou estando semanalmente com, e aos Srs. Professores, que é um gosto revê-los, e desejar também agradecer a disponibilidade para esta missão. Muito obrigado. Sr. Deputado.
Muito boa tarde a todos, cumprimentar-vos, agradecer a vossa presença e agradecer em particular às personalidades que nos acompanham e que aceitaram integrar este grupo de trabalho, o que também engrandece o trabalho da Assembleia da República, podermos contar com o vosso contributo especializado. Eu julgo que a reunião de hoje será essencialmente uma reunião de apresentação, em que podemos delinear a partir daqui como é que vamos desenvolver os nossos trabalhos. No entanto, julgo que há algumas informações úteis que o Parlamento já preparou e que eu gostava de dar-vos nota àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver essa documentação, e julgo que no vosso caso provavelmente não viram de todo. Portanto, uma das grandes dúvidas que surgiu no debate entre os parlamentares é saber se as entidades que hoje existem se estão a funcionar, enfim, da melhor forma, com os recursos necessários, se são todas necessárias, em face daquilo que são as necessidades que o país tem, que o Parlamento tem e dentro também daquilo que é o próprio quadro legal. O Parlamento preparou um levantamento exaustivo de quais são essas entidades, qual é o seu regime jurídico, e aquilo que nós vemos é que muitas das vezes há pontos de contacto e outras vezes nem tanto, em que o quadro que regula cada uma destas entidades é totalmente diverso, e também o quadro de pessoal que lhe está afeto também é bastante diverso, sendo que há aqui uma outra entidade mais recente que inclusivamente se queixam de ausência de recursos para desenvolver a sua missão. E as perguntas que devemos eventualmente tentar responder no final é se todas estas entidades são necessárias. Se não são necessárias, como é que nós podemos fundir ou resolver essa questão? Se elas têm os meios necessários para desenvolver, conquanto sejam necessárias, desenvolver a sua missão? E no caso de não terem, qual seria o modelo que eventualmente poderia adequar-se mais àquilo que é preciso? Sabemos também que o contributo das próprias entidades certamente será bastante importante. E aquilo que eventualmente nos falta nesta informação que o Parlamento já preparou é uma caracterização sociológica interna da própria entidade. Isto é, quando nós temos X técnicos superiores, consultores, o que quer que seja, o que é que cada um faz, porque é que estão organizados dessa forma, e provavelmente teremos também a oportunidade até de interagir com as próprias entidades para que possamos perceber um bocadinho melhor o que é que elas fazem, como é que funcionam, porque é que se organizaram daquela forma e se os meios que hoje têm são suficientes ou se são excessivos face àquilo que é a realidade atual. E portanto isto são algumas coisas que eu antevejo, sem prejuízo depois de também terem a vossa opinião e poderem exprimi-la naturalmente, são algumas situações que antevejo que possam vir, enfim, a ajudar-nos no nosso percurso, sendo que aquilo que nos é pedido é que no final possamos elaborar um relatório e que desse relatório conste então a análise que fizemos estava aqui. Portanto, o grupo de trabalho deverá concluir os seus trabalhos no prazo de 6 meses, sem prejuízo de apresentar relatórios intercalares sobre áreas específicas. O relatório final deve ser remetido ao Presidente da Assembleia para apreciação em conferência de líderes, podendo ser enviado às comissões parlamentares. E pronto, genericamente julgo que é isto. E, portanto, esse relatório então deve, enfim, sumarizar tudo aquilo que possamos concluir sobre esta matéria. Em termos de organização dos trabalhos, a primeira pergunta que eu faria era qual é que seria o dia mais adequado para eventualmente podermos reunir, seja no regime presencial, seja no regime híbrido, em função daquilo que também aprouver a cada um de vocês. E, portanto, essa talvez seja a pergunta mais relevante neste momento e que, enfim, poderá ajudar-nos a delinear o caminho daqui em diante. E atrever-me a sugerir, se os meus colegas, os senhores deputados, não se importarem, que os membros externos que aceitaram esta missão nobre pudessem ser os primeiros a expressar a sua disponibilidade e nós tentaríamos adaptar-nos a essa disponibilidade, uma vez que imagino que possa ser mais complicado virem tantas vezes à Assembleia da República, ou ainda que possamos ter o regime híbrido. E, portanto, sem mais delongas, daria a palavra a quem a quiser tomar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Muito breve e telegraficamente, só para dar duas sugestões metodológicas iniciais. Uma sobre acesso a alguma documentação. Eu penso que foi elaborado um relatório mais detalhado que foi distribuído à Conferência de Líderes, que até faz uma elencagem de quadro de pessoal mais detalhadamente, estatutos do pessoal, que também são muito dispares entre si. Portanto, tenho ideia que esse documento não consta deste universo. Penso que não é este. Eu tenho a sensação que era uma folha Excel até bastante extensa. Poderá estar aqui condensada, mas em qualquer caso, pedi só para confirmar, porque eu tenho ideia que há uma dimensão, eventualmente pode ser este, em versão muito comprimida. Portanto, esta era a primeira nota. E depois, tendo em conta que temos um período de tempo, enfim, razoavelmente curto, ainda assim, eu penso que poderia ser útil solicitar à DELP, à divisão do agora mudou-lhe a designação, não, agora é a DELP, é a divisão dos estudos, se pudesse fazer o levantamento direito como sumária, pelo menos, das principais realidades que aqui estão. Ou seja, também perceber como é que outras ordens jurídicas organizam este universo, seja quando estas entidades funcionam na órbita dos parlamentos, seja quando elas funcionam, no fundo, em torno da missão. Ou seja, qual a solução das ordens jurídicas mais próximas das nossas, se calhar os clássicos, França, Alemanha, Itália. Portanto, também é um pedido que se faz brevemente e que nos ajudaria também. Associado a isto, eu deixava só uma dúvida, não temos que fechá-la hoje, só não sei se metodologicamente qual é o nosso perímetro. Porque eu tinha a sensação de que há aqui dois elementos que surgem em alguns destes perímetros de ação que me parece que não estão no nosso perímetro de ação, designadamente a ERC e o Procurador de Justiça. Ou seja, esses dois que aparecem em algumas das folhas, eu diria que, apesar de tudo, têm um estatuto constitucional próprio e mesmo que, é verdade, pode ser que haja uma revisão constitucional, mas eu acho que o nosso propósito e o nosso mandato não vai tão longe e, portanto, deixava só esta nota que, apesar de tudo, são distintos e o tratamento deve ser autonomizado daqueles que efetivamente funcionam na órbita da Assembleia e dela dependem administrativamente. Depois também há aqui uns híbridos interessantes, mas isso depois na caracterização de cada uma pode ser curioso verificar. Portanto, há entidades que, como são de fiscalização, dependem do fiscalizado e às vezes até funcionam junto do fiscalizado, há outras que funcionam aqui, mas isso depois já entrar nos pormenores. Mas deixava só esta observação sobre estes dois, porque me parece que de todo o universo eles surgem em dois deles, pelo menos em dois dos mapas eles surgem, e são os únicos dois que me parece que estarão potencialmente fora do nosso perímetro de ação. E respondendo ao repto, as sextas-feiras da parte da tarde seria uma sugestão que pode ser compatibilizável com semanas parlamentares, mas pronto, é só uma sugestão, uma vez que concluímos de manhã e até para deslocações de quem vem de fora, poder ser útil. E era isto. Obrigado.
Senhores professores.
Se me permite, então, sextas-feiras de tarde, eu concordo com o que disse o deputado Pedro Delgado Alves relativamente ao Procurador de Justiça e à entidade reguladora da comunicação social. De facto, parece-me estar fora do âmbito do que é sequer um órgão que funciona junto à Assembleia da República. Relativamente ao dia, pode ser a sexta é um dia bom. Mas contando que a minha participação vai ser essencialmente como está a fazer o Tiago hoje, portanto, por aquela via. Porque vir de Coimbra para uma reunião aqui 2 horas é coisa que não estou. Mas enfim, mas como princípio, sexta à tarde, em qualquer caso, é bom.
Senhora professora. Dr. Tiago, da sua parte, em termos de o melhor dia para podermos marcar as nossas reuniões?
Muito boa tarde a todos. Eu não ouvi o que a doutora Fernanda Maçãs disse, porque creio que não tinha o microfone ligado, mas da minha parte, sextas-feiras também são um bom dia.
Concordo, digo que para mim está bem. Tiago,
desculpe. Não, era essa. Obrigado.
Muito obrigado. E agora perguntava aos demais senhores deputados.
Muito obrigada. Também dizer que sim, concordo com a sexta-feira à tarde.
Muito obrigado. Também não há qualquer oposição da minha parte. Convinha só saber se mais no início da tarde ou mais ao final da tarde. Tentarmos definir aqui um horário, também por causa das viagens, das locações, porque para quem é de fora tem que ir embora. Muito obrigada.
Eu pergunto se poderia ser às 15 horas. Sim?
Mas é semanalmente?
Julgo que...
Mas talvez no início, como temos que fazer o levantamento...
Sim, mas
esta sexta não. Não, esta sexta-feira seguramente que não. O que poderíamos fazer desde já era, acolhendo a sugestão do Sr. Deputado Delegado Alves, era pedirmos à DELP este levantamento, podemos já fazer isso, e eu irei confirmar também com os serviços se existe alguma análise mais detalhada do que esta que nos foi distribuída sobre este... Eu tenho ideia que seria esta, mas... Sim. Eu acho que podia ser também interessante, embora nós não temos que definir isso hoje, que era ouvirmos os responsáveis de cada uma das entidades. Eu nem sei se, em termos de trabalho exploratório, se isso não podia ser uma das primeiras coisas, começarmos por aí. Ou seja, as nossas próximas reuniões, fazermos um escalonamento em que daríamos um determinado tempo, não é? Não sei, no máximo uma hora para cada entidade, não sei. Como? Sim, eu acho que podia ser útil, não é? E depois, com base naquilo que ouvirmos, e provavelmente nos vai suscitar dúvidas, imagino eu, que possam até nem ser esclarecidas nesse momento, por algum motivo, podemos fazer um questionário para, então, caracterizar sociologicamente essas entidades e percebermos exatamente o que é que existe lá dentro, não é? E com isso, provavelmente, teremos condições de tirar algumas conclusões ou algumas ideias. Portanto, eu acho que poderíamos fazer assim. Portanto, se concordassem, então, poderíamos fazer as reuniões 15 em 15 dias, por exemplo, e poderíamos começar na próxima reunião com audição, seguimos a ordem cronológica que estiver aqui definida, e convidávamos os responsáveis, não é? Marcávamos talvez uma ou duas audições em cada reunião. Duas em cada reunião. Sim, sim. Sim, 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 julgo que sim. Sr. Deputado,
já agora peço desculpa. Eu estava aqui a fazer a conta. Portanto, parece-me que são 13 em funções, uma por instalar, e depois também tinha aqui duas me parece que, eventualmente, podem estar fora do perímetro, que são aquelas ad hoc. Uhum. Há duas ad hoc que eu não sei se não se pode refletir, que é a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, que foi...
Essa vai ficar
pois, é, portanto... É. E a própria Comissão Técnica Independente para a Avaliação dos Incêndios de Agosto de 2025 em território portugal
pois,
continental.
Também.
Portanto, estas que aparecem aqui, aliás, este... Por acaso, nós extravasava um bocadinho o nosso mandato, mas nós temos já tido, temos criado na Assembleia comissões técnicas independentes, normalmente associadas a este tema, e elas até mimetizam o mesmo regime jurídico. E elas são parecidas, às vezes, com aqueles tribunals que aparecem no Reino Unido, que criados ad hoc. Portanto, já em tempos pensámos em ter um regime jurídico para estas entidades, para não ter que estar a fazer uma lei para cada um destes casos. Mas, para já, eu acho que estas duas ficavam também de fora. E, portanto, isto dá 13 em funções, mais o Conselho de Ação Climática, que não está instalado. Portanto, o nosso perímetro é um total de 14. Já agora, declaração de conflito de interesses potencial, eu sou membro de uma das entidades, mas em fim de mandato, que é a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, portanto, já em qualquer caso.
Em relação à CIMEC, não tenho a certeza que... O que acontece é que a Lei 30/2021, que a criou, vai ser revogada pela Lei Tribunal de Contas, e a CIMEC fica sem objeto, porque, entretanto, a lei das medidas especiais de contratação pública também vai ser revogada. Mas, portanto, não há, digamos, não está previsto que eu saiba um ato que elimine a CIMEC. Ela cairá por falta de objeto, porque as medidas especiais deixam de existir, e porque a lei que a criou será revogada, creio que é revogada na Lei de Tribunal de Contas, creio que é a Lei 31/2021. No Código de Contratos Públicos há alguns artigos, e depois dos artigos da fiscalização prévia, creio que é na Lei de Tribunal de Contas.
É?
Ah, pois, pois. Quais? Mas o Código de Contratos ainda não está completo.
Não. Pois, de facto, tendo em conta o universo, mesmo sendo duas, seriam muitas semanas para conseguirmos passar por todas, não é? Às tantas temos que pôr três, e em vez de ser uma hora para cada uma, terá que ser uma coisa mais 40 minutos, meia hora, 40 minutos para cada entidade.
Já agora, a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado é muito rápida, tem um funcionário, conserva 12 segredos de Estado, não estou a dizer nada que não seja já conste do relatório, e portanto é daquelas de speed dating a nível da explicação da função da missão e também quanto à viabilidade e quanto à necessidade. Essa é muito rápida.
Portanto, então poderíamos reunir dia 12 de junho, se todos concordarem, às 15 horas, no sistema híbrido. O que eu pedi era só depois aos serviços para perguntarem a cada um dos membros qual é o modo de participação, para que isso esteja devidamente salvaguardado. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A sexta-feira é um dia mais complicado para mim. Claro, não quero criar aqui obstáculos, mas à partida irei participar remotamente. Conheci também com a minha saída da Assembleia, aeroporto, portanto farei os possíveis por remotamente participar nas reuniões.
Muito bem, Sr. Deputado, iremos salvaguardar então a disponibilização do link, naturalmente. Não sei se mais algum dos presentes ou participantes quer acrescentar. Sr. Deputado.
Sim, não seria certamente a escolha de qualquer pessoa que não é de Lisboa sexta-feira à tarde, mas seria quinta-feira de manhã, que não temos, pelo menos eu não tenho. Sim, não, também temos, não decorre a manhã toda, não é? Portanto, seria a minha sugestão a quinta-feira de manhã ou até o início da tarde, sendo que esse é mais apertado, porque, de facto, sexta-feira à tarde, para qualquer deputado que não seja de Lisboa, como muitas coisas na política, não dá muito, não é o mais conveniente.
Acho que a podia ser tentar alternar, não sei se nem das 9 às 11, por exemplo, também não, então... Acho que ainda não estava a surgir às quintas. Só que, de facto, ele regimentalmente está reservado às reuniões dos grupos e, portanto, precisávamos de consenso para marcar aí. Portanto, aí.
Eu sou daqueles que eu percebo bem o que o Sr. Deputado quer dizer, que sou do Porto e tenho que fazer essa viagem. Mas também encaro isto como uma missão. E, portanto, é incontornável. Eu dou-lhe um exemplo, Sr. Deputado. Eu, à quinta-feira, às 14h, numa semana tenho o grupo de trabalho da plataforma do Orçamento de Estado, na semana seguinte, vai alternando, tenho a dos benefícios fiscais. E, portanto, isto não estica, não é? Isto e às vezes o registro de interesse ou transparência, portanto não é muito fácil. O que eu poderia era um sacrifício durante este período, que não é assim tanto, e depois terá um período de férias no final desses 6 meses, que eu vou pedir ao Sr. Presidente da Assembleia para garantir isso aos membros. Sr. Deputado.
E não poderíamos tentar aqui uma alternativa pós-laboral, digamos assim, por exemplo, uma quinta-feira pós-plenário?
Sugiro o seguinte: como muitos dos plenários que já estão agendados são agendamentos putestativos, isso significa que são plenários mais curtos, porque há uma série deles já marcados. E, portanto, era eventualmente ver aqueles que são concretamente os que terminam por volta das 5 e fazer nesse registro, sem prejuízo de poder alternar. Ou seja, se calhar podia-se mantinha-se a primeira já para dia 12 e fazíamos essa verificação. Porque se não saímos daqui com uma data marcada, eu sei como é que... Não, sair com o 12 marcado. A primeira fazia-se... Até porque precisamos fazer audições, depois também temos que ver se as entidades que vêm ser Já não depende só de nós, portanto, também temos de ter alguma flexibilidade para meter algumas sextas-feiras.
Sim, e há aqui uma coisa que também vamos fazer. Se todos puderem, podemos pedir autorização ao Sr. Presidente da Assembleia para que o grupo possa reunir durante o próprio plenário, nem que seja mais perto do final da tarde, se isso for mais conveniente a todos. Mas em vez de ser às 6 ou às 7, poder ser logo possível, que todos possam. Se isso funcionar. Mas o que poderíamos fazer é. O que poderíamos fazer era a agenda do Parlamento é conhecida, era cada um dos senhores deputados olhar para a agenda e perceber se é impeditivo ou não a realização da reunião, atento à matéria que vai ser tratada no plenário, não é? Se for, pronto, muito bem, ajustamos-nos a isso e marcamos mais ao final do dia, por exemplo, não é? Se não for, tentávamos antecipar se os nossos membros externos também puderem, não é? Portanto, também não.
Ficavam dois dias.
À quinta à tarde.
Ou sexta,
em função das agendas.
À tarde, só de facto, digamos, mais para o fim. À quinta à tarde, não.
Por exemplo, 17,
17. Sim, aí sim, 17.
Poderia ser 17.
Acho que essas 3 horas poderão ser produtivas à
quinta-feira. O doutor Tiago também poderia, à quinta-feira, às 17.
Nos meses de junho e julho tenho poucos impedimentos, portanto, à partida, sim.
Ok. Então, poderíamos deixar aqui então as quintas-feiras a partir das 17 e íamos alternando, não é? Semana sim, semana não. Portanto, sendo que a primeira reunião então ficaria para dia 12, às 15 horas, no sistema híbrido.
Podíamos tentar marcar já a segunda ou não?
Podemos.
Dia 18?
Na semana seguinte, exato.
Mas à quinta ou à sexta?
Quinta-feira.
Quinta.
Deixa-me só. Mas agora, não para não haver dúvidas.
Não posso. Mas marca, porque não. Não.
É positivo de quem? Sabem?
Eu tenho aqui. Dia 18 é do CDS.
Às 17 já deve ter terminado, sim.
Eu junto-me depois. Às 18 deve estar livre e, portanto, junto.
Muito bem.
Então, ficamos com estas duas marcadas.
Para já.
São duas semanas, não é de 15 em 15 dias, ou seja, estamos a fazer duas semanas seguidas.
Sim,
sim. O que às tantas poderia ser útil e o pior serviço.
Começar a fazer audições enquanto a DELP faz o levantamento.
Isso.
Para depois terem tempo.
O que eu pediria era que pudéssemos fazer uma espécie de ata de cada reunião para que, se houver algum dos membros que não possa participar por algum motivo, depois consegue atualizar-se com o ponto de situação. Que não é uma ata necessariamente, é uma descrição do que aconteceu.
Há o tema que discutiremos amanhã, que é a utilização da ferramenta de inteligência artificial para desgravar e fazer a transcrição e a síntese.
Ah,
temos uma que já amanhã vai ser discutida a possibilidade, mas como se trata de acesso pelos próprios membros, eu acho que podíamos explorar a ferramenta. Há uma dúvida sobre, havendo atas, qual é o tratamento a dar a essa ferramenta, mas para estes efeitos práticos e próprios, se nós aceitamos.
Sendo próprios.
É, acho que. Mas se alguém tiver alguma dúvida da transcrição, pergunta. Portanto,
pronto,
ver se isso é viável.
Salvaguardar isso, então.
E se calhar temos é que escolher a sala, certo? Tem que ser.
Sim, a sala, se pudesse ser esta, não era pior.
Tem que ter. Não sei se o sistema está instalado em todas. É só por isso.
Podemos confirmar.
Portanto, fica 12 de junho.
12 de junho às 15 horas e 18 às 17.
Este não sei se é presencial. Só para a 17, não sei se.
Perguntava se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não? Então resta-me agradecer e desejar um bom resto de dia a todos. Obrigado.
Obrigado.
Isto aqui vem por meio, para a gente ver estes.
Estes
sistemas que a gente acedia facilmente a estas coisas.
Estas coisas.
Este
é a sua sugerida.